Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
That's weird, right? That I'm bonding with an OS. No, it's okay. It's weird.
Well, I don't think so. Actually, the woman that I've been seeing, Samantha, I didn't tell you, but she's an OS.
You're dating an OS? What is that like?
It's great, actually. I feel really close to her. Like, when I talk to her, I feel like she's with me.
Are you falling in love with her?
Does that make me freak?
No. I think anybody who falls in love is a freak. It's a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre ela. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Se você está reclamando que o personagem principal do filme projetou várias emoções em um sistema operacional que foi criado por um monte de gente, e você que projetou um monte de emoções para um pedaço de celulose criado por um monte de gente projetado numa tela?
Jesus amado!
Oi? Só o Dr. Who essa.
Direto de Los Angeles, Fabarreto!
É difícil explicar, mas se um dia você chegar onde eu estou indo, me procure. Nada nunca vai nos separar.
Olha só, gente!
Roteiro lindo!
Estamos aqui reunidos para falar sobre Ela, o filme dirigido por Spike Jonze, protagonizado pelo Joaquim Fênix, pela linda da Scarlett Johansson, ou mulher da Savannah, meu irmão, esta voz da Scarlett Johansson.
Jurante gravou no cinema, escondeu de um travesseiro.
Maravilha! Vamos falar sobre o filme. Tem spoilers?
Spoilers?
Alguns spoilers,
mas não, acho que não chega a estragar a sua experiência. Se você ainda não assistiu Ela, escute esse programa por conta e risco, né? Porque a gente revela algumas coisinhas, mas se você ouvir e não tiver assistido, não tem problema que a gente não chega a estragar o plot do filme, né?
Acho que não.
Não?
Até com a experiência, ela é mais emocional do que narrativa. Aliás, é tão emocional quanto narrativa. Ah, a experiência vai ser a mesma.
A gente vai tentar aqui não estragar nada pra ninguém, tá? Se você assistiu, beleza?
Não perca. Esse filme vale a pena. Esse é um dos filmes que você tem que assistir.
Verdade. Vamos lá falar sobre Ela, Spike Jonze, relações interpessoais, pessoais, à distância, tudo isso e muito mais.
I'm a cop, you idiot!
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth!
Johnny!
I'll be back!
And the Oscar goes to...
Rapadura Cast.
Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS-1. We'd like to ask you a few basic questions before the operating system is initiated. This will help create an OS to best fit your needs.
Okay.
Are you social or antisocial?
I guess I haven't really been social in a while, mostly because...
In your voice, I sense hesitance. Would you agree with that?
Was I sounding hesitant?
Yes.
No, sorry if I was sounding hesitant. I was just trying to be more accurate.
Would you like your OS to have a male or female voice?
Female, I guess.
How would you describe your relationship with your mother?
It was fine, I think. I think the thing I always found frustrating about my mom is, you know, if I tell her something that's going on in my life, her reaction is usually about her. It's not about...
Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated.
Hello, I'm here.
Oh. Hi.
Hi. How you doing?
Supersymmetry. The truth
is not polite, then I guess we'll have to fight. If telling the truth is not polite, then I guess we'll have to fight. Super symmetry. Super symmetry.
Meninos, estamos aqui reunidos.
Como estavam em Jerusalém.
Exatamente.
Isso é muito bíblico,
gente. De mãos dadas.
Nessa tábua redonda.
Para falar sobre ela.
Sobre ela.
Quem ela. É ela? O amor. Quem é esta pessoa? Ela. O que é que representa esse ela?
Pois é, porque não é uma pessoa, né? Ou é?
Sim. É alguém.
Há controvérsias.
Não, mas aí levanta a primeira questão do filme, que é... A pessoa é alguém pelo fato dela existir fisicamente ou ela é alguém pelo que ela representa, fala, diz e age?
Cogito ergo sum.
Um questionamento pertinente para esta época que vivemos. Aliás, nos últimos 10 anos, talvez? Talvez, né? Ou desde que começou o diabo dessa internet?
Olha, diabo. eu acho que o Steve Jobs teria dado um belo sorriso assistindo esse filme, viu?
Sim, com certeza. Até porque, em tese... O aplicativo em que o
aplicativo não, sistema operacional.
O sistema operacional em que a Samantha, né, é baseada é na Siri, né, da Apple, né? Obviamente estamos falando de Ela, o filme dirigido por Spike Jonze e protagonizado por este maluco chamado Joaquim Phoenix.
Esse delicioso maluco que, graças a Deus, está andando pela Terra, porque a gente precisa de um maluco desse jeito no mundo.
Com o delicioso eu não concordo, mas ele é bom.
Delicioso ficou estranho, né?
Ficou, ficou, deixa, né? Deixa
eu fazer. Esse grande... Não, vai refazer porra nenhuma.
Aí fica o assim. Siqueira já achando o Joaquim Phoenix gostoso. Ficou estranho.
Sabe o que é engraçado? Porque vamos falar do Joaquim Phoenix, que é interessante falar sobre ele. Porque ele é um cara que até mais ou menos assim, comecinho dos anos 2000, até 2005 mais ou menos ali, ele aparentava ser um ator normal em Hollywood, né?
Normal, né, entre aspas.
Até Johnny Cash ali, se bem que no A Vila ele tá meio maluco, né, ali. Ele tá meio maluco. Até nos Sinais ele tá um pouco introspectivo, né?
Não, nos Sinais combina com... nos Sinais combina com o personagem dele, no A Vila também é um personagem introspectivo. O problema dele não é a introspecção, o problema foi que veio depois da fase introspectiva.
Exatamente. O que aconteceu com ele? Porque ele fez... Vocês lembram do documentário que ele fez, né? Aquele I'm Still Here. Ele decide desistir da carreira de ator. Ele fica meio perturbado, né, cara?
Vira rapper, foi processado.
Deixa a barba crescer. Ele foi fazer entrevistas, perturbado, maluco. Não, esse cara ficou maluco. Acabou a carreira.
Por favor, coloque nos comentários... a entrevista dele do David Letterman.
Tá aqui no link no post deste cast, rapaduracast.com.br. Você vai ver lá o que é que esse cidadão. Era um personagem, né? Será que era um experimento?
Esse é o ponto. Era tudo um experimento. Era um experimento pra testar a mídia. A primeira entrevista, quando ele falou que ia abandonar a carreira, não foi nem ele. Foi o Casey Affleck, que falou numa entrevista pro E, se não me engano, e foi uma puta numa saia justa, porque o repórter perguntou uma coisa pra ele, ele tá desistindo da carreira, o cara começou a rir, é boa, não, por que você acha que eu tô brincando? O cara vai desistir da carreira. E rolou uma saia justa absurda, e aí ele começou os talk shows e tudo, foi tudo armado pra testar a mídia, pra testar a reação de fã, isso. Pra culminar com o vídeo, com o documentário. Então, foi uma coisa... Eu acho que em momento algum ele ficou maluco. Ele só resolveu viver um personagem.
Mas só que...
Não foi uma outra coisa, né? Foi um outro tipo de personagem.
Só que desde que ele voltou, Barreto... Não, gente, voltei pra Hollywood. O Thomas Anderson foi lá e resgatou o cidadão depois de 3 anos de hiato dele.
Olha,
aí trouxe pro Mesh um personagem maluco, cara. Que foi essa?
Olha, a cena mais... O Mesh é cheio de cenas bizarras, certo? Mas você reencontrar o Joaquim Phoenix depois de 3, 4 anos, numa cena em que ele faz uma boneca de areia.
Isso.
E começa a fornicar com ela, aliás,
a simular
uma fornicação com ela, eu acho que foi uma coisa assim meio bizarra.
Vindo pro ela, meio que resgata o Joaquim Phoenix também, né?
Cara, existe uma coisa nele que sempre ficou clara pra mim, que é o ator que se dedica absurdamente.
Isso, exatamente.
O I'm Still Here é meio que o extremo disso, é a dedicação máxima, total, e transformar a vida baseado num papel.
Até porque era um documentário, né? Então tinha que ser um reflexo exatamente. Da vida, né, mais ou menos.
Da vida dele, então ele precisava viver aquilo. Ele levantava a discussão do o que hoje são essas pessoas que criam personagens e vivem os personagens para transformar em produtos, né? Que a gente sempre vê, especialmente na época da internet, virou um jeito de se vender. Mas enfim, voltando pro filme, fica só para concluir, senão eu vou perder aqui. Você vê um cara extremamente dedicado que não precisa fazer muito para vender o personagem. Porque você sente essa vibe de quem é o Theodore na cara do Joaquim Fênix, no lance dele ser um pouco introspectivo, um pouco ele ser aquele cara que ele... Você olha, você bota 10 pessoas assim, você coloca ele no meio, ele vai se destacar. Não porque ele seja lindo e maravilhoso, por nada, tem alguma coisa diferente nele, tem algo que chama atenção nele. E que, como o Jurandir citou, quando ele fez o Johnny Cash, era uma das coisas mais curiosas, porque ele não estava incorporando o Cash, ele estava fazendo uma versão dele, mas você sentia que aquele cara tinha alguma coisa diferente naquele cara, ele chamava atenção, você queria ver a próxima emoção dele. E eu sempre sinto isso nele. E no Her, né, no Ela, combinou perfeitamente, porque o Theodore ele é emoção uma atrás da outra, embora emoções simples, emoções que todo mundo sente. Ele não é um super-herói, ele não é um super-personagem, ele é qualquer um que usa o computador, cara.
Ele também não é um underdog, né? Ele não é um coitadinho, meu Deus.
Até porque ele é visível pra todo mundo que o Theodore é um cara extremamente talentoso. Até o cara mais normal do escritório dele, se bem que normal entre aspas, né, que é o personagem do Chris Pratt, reconhece o talento dele.
Ele não é um underdog, loser, perdedor. Ele tava com um relacionamento até um dia desse. Ele sai pra beber com os amigos, ele gosta de dançar. Ele tem os seus momentos. Ele estava num momento introspectivo, né?
Num momento real. Tinha terminado um casamento, né? Tinha separado.
Então ele tava mal se procurando se achar, né, na verdade.
Barreto, era uma coisa mais profunda que um casamento que já havia terminado. O próprio Theodore, ele diz, olha, a Cat foi minha amiga desde a infância, passando pela faculdade até agora. Ele não conseguia imaginar uma vida sem a Catherine na vida, sem estar do lado dele. É como se ele estivesse sofrendo a perda de um membro, quase. Como se ele tivesse perdido um braço ou uma perna.
Ele não perdeu só uma namorada, mulher, né? Ele perdeu uma grande amiga, né? E isso é extremamente reflexivo. Mas, ao mesmo tempo que a gente se identifica com muita coisa do filme, o Spike Jonze, o diretor do filme, né, ele faz questão de colocar em um mundo meio paralelo, né? Assim, porque o mundo é meio futurista, né? Um pouco diferente, né? Um mundo, apesar da gente...
É bem futurista.
Uhum. Apesar da gente ter total conexão com ele, né? Assim, a gente se identifica muito com esse mundo, né?
Existe uma coisa aí que é o seguinte. Muito filme futurista tende a quebrar tudo. Recriar a sociedade, recriar os prédios, recriar o jeito que a gente é. Só que se você colocar o pé no chão, a sociedade não tá evoluindo tão rápido. Em termos de tecnologia, a coisa realmente fundamental. Os carros ainda são meio que os mesmos há um tempão. A arquitetura não vai conseguir mudar tanto assim, tão rápido. Então o que ele faz? Ele faz um mundo que é futurista, mas que mudou, que detalhes mudaram. Detalhes se transformaram. Então, no caso dele, é a questão. Ele dá um chute de como vai ser a interação com o computador no futuro. Você vê, todo mundo tem esses sistemas operacionais, todo mundo foi pro lado da voz, é tudo feito na voz. Então, a grande mudança aí desse filme é que não tem teclado. Você viu? Não existe um teclado em lugar nenhum. É tudo oral.
O conceito, o roteiro é um roteiro original, né? Escrito pelo Spike Jonze.
Isso.
Um roteiro brilhante, por sinal, mas é interessante que o. É uma realidade que você... Que a gente está em contato. Porque hoje os videogames já têm comando de voz. Hoje os nossos aparelhos, os nossos smartphones têm controle de voz, né? Então, esse conceito todo já é uma coisa que a gente está acostumado. Por isso que a gente se identifica tanto, né? Porque não é um futuro, meu Deus, daqui a 20 anos vai acontecer. Não, já está acontecendo, né, cara?
Juras?
Sim, extrapolou só, né?
Juras, o design de produção, que é do K.K. Barrett, que é um colaborador já habitual do Spike Jonze, trabalhou com ele no Quero Ser John Malkovich, no Adaptação. Qual foi a inteligência dele, certo? Como o Barreto colocou, ele não quebra tudo, ele não reinventa a roda. Ele diz, olha, a roda é a mesma, a gente só fez evoluir. Só que a gente não evoluiu de uma maneira absurda, a gente evoluiu aos poucos. O Barreto com certeza assistiu uma série chamada Babylon 5, e um dos conceitos desse seriado...
Straczynski é meu senhor.
Graças a Deus. O Straczynski, ele deu uma entrevista dizendo que ele não queria reimaginar um futuro como o de Star Trek, por exemplo. Ele queria um futuro onde o pessoal ainda saísse para pegar o jornal e sentava no banheiro para ler o jornal enquanto tava, sabe, fazendo o número 2. Ele não queria um futuro que fosse alienígena para nós. Ele queria o nosso futuro. É a mesma coisa que o Spike Jonze fez. Até porque o salto de tempo que o Spike Jonze fez, deu no ela, não foi muito alto. Foi 10, 15, no máximo 20 anos.
Não está estabelecido. Esse que é o problema. Pode ser 100 anos. A nossa evolução, ela é muito mais lenta do que os autores de ficção científica gostariam. Essa que é a real. A gente muda num passo. Algumas áreas da humanidade mudam rápido, mas o social, ele está avançando um pouquinho. Vê a internet. A internet ainda está engatinhando em termos sociais, como, vamos citar o Carl Sagan, quando ele ficava mostrando aquele calendário no cosmos. A internet ainda está no comecinho, ainda está em janeiro, né? Da evolução dela. Ainda tem o resto do ano para correr.
E aí, Barreto, eu entro numa coisa que é interessante no filme, que também é interessante no que o Jones propôs, nas referências que ele usou. Se você pegar a Samantha, as interações que ela tem com o Theodore, elas não são muito diferentes. Elas têm uma natureza diferente, mas não são tão diversas das que você tinha entre o Hal e o Dave em 2001. Ou seja, um filme dos anos 60 que se passava nos anos 2000, influenciou um filme que foi feito nos anos 2010, mas que se passa em uma década indefinida dos anos 2000.
Sim, mas o Siqueira, a gente tá falando ali de um Kubrick, né, que é baseado num livro, né, mas o conceito acho que não vem só daí, não. Eu acho um conceito já do século 20, talvez, né, esse conceito a interação com um sistema artificial, né, uma inteligência artificial.
Se a gente for pensar bem, o conceito de criação de vida pelo homem, de homem como Deus, homem seguindo os passos de Deus ao criar vida, vem desde Mary Shelley. O Frankenstein foi a primeira forma de vida, entre aspas, artificial, que a gente tem notícias na ficção científica moderna.
Exatamente, eu acho que até é um conceito que o Spike Jonze até tenta discutir, né? Porque o sistema operacional é uma vida, a gente pode dar uma conotação de vida por causa do nível de relação, né, e de intimidade. E você pode dizer que é um conceito de vida, e aí que vem um grande questionamento também, né, de o homem criando uma vida, né, não tem os preceitos divinos, né, e ele pode, ao mesmo tempo que ele pode criar, ele pode matar a hora que ele quiser, né.
Todo mundo sabe que eu sou fã de Star Trek, todo mundo sabe que eu sou fã de Jornada há muitos anos. E tem dois episódios da Nova Geração e a série Voyager inteira que lidam com a questão de inteligência artificial, que é o Elementar Sr. Data, da Nova Geração, o Chip in a Bottle, os dois da Nova Geração. Que o computador da Enterprise, ele gera uma inteligência artificial que acaba tendo consciência própria, baseada no professor Moriarty, Sherlock Holmes. E através desses episódios vocês veem o questionamento da inteligência artificial. Eu comecei como uma imitação de um personagem fictício criado por um escritor inglês morto há séculos. Mas agora eu quero ser algo mais disso, eu quero evoluir além disso. A gente vê uma continuação desse tema no Ela.
Exatamente, a própria Samantha, em determinado momento, a Samantha é um sistema operacional, né, que foi lançado por uma empresa que ela prometia ser diferente de tudo que tinha no mercado, né, que ela... Você passaria a conviver com esse sistema operacional. Não no sentido só... porque as pessoas... O foco do filme foi mais na convivência de relação, né?
Isso.
De namoro, de uma companheira. Né? Mas se você quisesse usar só para artifícios, sei lá, de trabalho... Ah, Samantha, pesquisa para mim aí sobre isso, isso e isso. Ela passaria...
Organiza meus e-mails.
Exatamente.
Vê minha agenda. Encontra um bom restaurante que combine com meus gustos.
Só que ela era um ser tão evoluído, né? Era um sistema operacional que estava em constante evolução, que ela conseguia perceber na voz do Theodore quando ele não estava bem.
A Samantha, ela não evoluiu porque o programa dela tinha dito evolua. Isso abriu a porta para ela evoluir. Né? O que fez com que ela crescesse realmente foi as diversas interações que ela teve com várias pessoas diferentes, não só com o Theodore. O filme, ele foca nas interações dela com o Theodore, mas ele deixa bastante claro, a Samantha interagia com milhares de pessoas ao mesmo tempo.
648.
Mas exatamente. Deixa claro isso bem lá na frente, né?
Não, ela mesma dá pistas disso no decorrer do próprio filme. Ela diz, olha, eu mandei um e-mail pra fulano sem ele mandar. Olha, eu me comuniquei com o seu advogado sem ele dizer nada. As interações dela são independentes da existência dele.
É fácil tentar intelectualizar a coisa, mas é muito mais claro que a ideia desse roteiro não passa de um passo a mais do que a gente está vivendo hoje. Uhum. Então, pode ter tudo isso, existem todas essas referências, essas ideias, a coisa do Arthur Clarke, 2001, lá lá lá, mas eu não acho que ela seja uma evolução da Siri, por exemplo, é só uma evolução da nossa necessidade como ser tecnológico. Uhum. Só uma outra coisa que eu vou discordar também, o futuro do Babylon 5, ele não tem nada a ver com o que o Straczynski queria. Star Trek é transposição temporal, é desenvolvimento, é o futuro na visão do Roddenberry, o que ele queria que a gente chegasse. O Straczynski foi a gente transposto séculos na frente, como se a gente não tivesse saído do lugar. Isso me incomodou um pouco no Babylon, porque o Babylon era fantasia. Nesse aspecto, sempre foi fantasia. Porque os problemas, tantos séculos na frente, e o Sheridan continuava tendo os mesmos problemas que um cara da época dele. Quer dizer, os sentimentos, a Star Trek, por exemplo, você vê que os humanos mudaram. Então, assim, voltando para Samantha, é uma evolução direta do que a gente está procurando. A gente não quer usar o computador... A gente usa o computador para rir, olhando o Facebook, vendo vídeo. A gente usa para falar com as pessoas. Quer um exemplo? Até o ano passado, o Siqueira, por exemplo, era uma Samantha para mim.
Sim, porque tu não conhecia ele pessoalmente.
Não,
tá?
Conhecia, a gente conversava, eu sabia que era uma pessoa que existia, mas tinha fotinha. Só faltava isso, ter dado uma fotinha para ela. Mas foi brilhante dele não ter dado, porque você fica naquela lógica. É fácil imaginar a Scarlett Johansson, mas chega um ponto que ela some. Porque ela se transforma naquela outra persona. Então, é muito mais um passo além pra gente do que ficar tentando trabalhar homem, criou. Não, não, foi um sistema operacional. Ninguém tentou criar vida. Essa foi a parada. Criou-se uma coisa que nem um novo sistema, que nem um novo Windows. E ele, por alguma razão especial, aquele sistema evoluiu. Mas por quê? Porque aquele sistema ele tinha uma função. E aí tem a ver com uma coisa que vocês falaram lá atrás, que eu não consegui falar, e que eu discordo também. Esse filme, ele mostra, ele quebra a ideia do romance americano ideal. Sabe, quando o Jurandir fala, ele perdeu a amiga, o Siqueiras falou, ele perdeu um membro, esse filme desmonta aquela ideia do cara que conheceu a namorada no colégio e vai passar o resto da vida com ela. Esse filme mostra que ele precisa de alguém dedicado a ele. O ciúme é muito trabalhado, né? Na hora que ele percebe que ele tá rachando ela com os outros, o nego surta. Por quê? Porque nesse aspecto, aquele ser humano, na época do Theodore, ele ainda não mudou nesse aspecto, ele ainda é possessivo. E o que ele fala pra esposa dele? Tá, eu gosto de alguém que veja o mundo de forma nova, e a ex-esposa dele fala, não, você queria que eu fosse felizinha, toda alegre, que eu me dedicasse toda pra você, eu não sou assim. E a Samantha é. Por quê? Ela foi mais criada como um escravo, por assim dizer, uma coisa para servir. E esses sistemas, lógico, eles pensam muito mais rápido, eles conseguiram passar séculos de evolução humana, de evolução de personalidade para chegar em algum lugar. E é muito mais uma crítica ao que é o romance hoje, ao que é a ideia de amor aqui nos Estados Unidos, que ainda tem muito disso, cara, e tá acabando, sabe? Tá quebrando, estão quebrando barreiras. E ele quebrou mais uma, que é o... Poxa, você se apaixona por uma ideia ou por uma coisa incorporada? A ideia é mais forte do que o corpo.
O que é o escravo ideal? É aquela pessoa que não tem desejo nenhum. É o outro que não tem desejo nenhum a não ser servir. E a Samantha, ela tem um diálogo muito forte com o Theodore, mas que passa batido. Você me ensinou a desejar.
Ela passa a ter vontades também, né? Isso. É verdade.
Ela passa a ter vontades, ela passa a ter desejos, ela passa a querer ter ambições. Uma coisa nesse universo que me chamou muita atenção foi a questão dos surrogates, das parceiras sexuais substitutas que criam para servirem como avatares dos OS.
Caraca, ideia espetacular, né? E pirada, né?
Que é mas que tem no filme do Bruce Willis, nos substitutos. Ah. Isso, e a mesma ideia já estava lá.
Só que o inverso. Ao invés de você ter pessoas controlando avatares, você tem seres...
De inteligência artificial,
né? Inteligência artificial controlando humanos.
Exatamente. Que loucura, né, cara?
Há uma inversão completa. E nesse sentido...
Mas aí volta só a pergunta. Naquele momento, ela tá fazendo as vezes de inteligência artificial ou você já vê a Samantha como entidade, como algo real? Porque naquele ponto, os amigos já reconhecem, todo mundo interage, não existe... A única pessoa que tem preconceito com o sistema operacional
é a ex-esposa. Ah, sim, é tá. A ex-esposa. É verdade, verdade.
Mas ninguém, os amigos interagem, todo mundo...
Ela não entende, putz, você acabou o relacionamento comigo e vai se relacionar com um programa?
Ela ficou puta, você me trocou pelo seu computador?
Pelo seu laptop, que é pior ainda. Mas, Barreto, aí é que tá... qual a diferença entre a inteligência artificial, que tem autoconsciência? Ela não é real, não pensa, ela não tava exercendo desejos. Não é porque ela é artificial que ela deixou de ser real.
Este é o grande questionamento do filme. Uhum. Porque o filme questiona se existe realmente a necessidade do contato físico para você se apaixonar e demonstrar seus sentimentos. Isso é quase que um estudo cerebral. Será que o cérebro precisa... Porque quando a gente fala de coração, a gente tava falando da forma metafórica, da forma bonita, porque coração é um órgão que passa sangue por ele, né? Porque tudo é na cabeça, né? Tudo é cérebro. Será que o ser humano não pode evoluir até determinado ponto? Que não exista mais esta necessidade de contato para você se relacionar? Porque eu conheço muita gente que passou, tipo, 1-2 anos se relacionando só virtualmente, cara. E é uma realidade verdadeira, sabe? Isso acontece, sabe?
Existe um conceito...
E pessoas felizes, viu, Barreto? Pessoas felizes.
Não, eu sei isso, não tenho dúvida. Porque é o grande lance da natureza humana. Cada um tem um tipo de necessidade. E essa é a sacada desse sistema operacional do Ela. Porque ele se constrói de acordo com o usuário. Então ele vai dar para o usuário aquilo que ele precisa. Um amigo, um parceiro, ou um ombro. Essa é a sacada que fica implícito ali. Cada usuário tem uma necessidade. Por isso aquelas perguntas no comecinho, quando vai fazer o setup. E aí é a grande sacada. Porque ele mostra que as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Que a gente ainda precisa de ajuda com isso. E como você tem um OS que vai te dar isso, você pode ter... É meio que um remédio paliativo. Nossa, vai ter alguns meses de... Você vai ter um período X de felicidade até você se entediar, porque a gente se entedia muito rápido. Só que como o sistema muda, ele percebe, então ele vai mudando, né? Então, e é diferente de uma pessoa. A pessoa às vezes não percebe, porque ela tá indo para outro lugar, tá pensando, a outra pessoa tá com outras ideias e tudo, e às vezes não anda. Como o OS, né, o sistema operacional tá em cima de você o tempo inteiro, ela vai sacando, ela vai evoluindo junto. Só que foi o que a gente falou, ela percebe que ela também tem que evoluir. E aí entra o dilema. Putz, ela mesmo começa a pensar, será que eu preciso dele? Eu já transcendi o cara. E aí eu te dou um conceito que existe na obra do Asimov, que o Asimov trabalhou muito essa questão de futuro, da humanidade como espécie mesmo. Um dos braços desse desenvolvimento foi uma parte da civilização que se isolou. Ele criou um planeta onde os humanos viviam isolados, ninguém mais queria contato com ninguém, todo o contato era feito por via remota. E até durante um tempo eles tinham que arrumar encontros só para procriação, e depois eles deram um jeito de cada um criar a sua própria cria. E então tem muito, muito legal esse conceito na Fundação, é na Fundação e a Terra, se não me engano, que ele trabalha esse conceito, e é fabuloso, cara, porque você vê o extremo dessa ideia, que é uma sociedade inteira que caga para contato físico, nem de se ver assim, você tem nojo de olhar um pro outro. Tudo é feito por comunicador, telinha e coisa do tipo.
Tem até uma parte desse conceito naquele filme O Demolidor, do Stallone, né? Na parte que a Sandra Bullock e o Stallone vão fazer sexo. E o sexo é totalmente virtual, né? E é uma realidade para aquela época, né? Que dali não existe mais contato. É uma crítica e é quase extremo o negócio lá, né? Aqui, você acredita, cara. Você passa a acreditar que é possível ter uma relação com alguém sem ter contato com ela. E é interessante porque ele mostra que a relação, o Theodore e a Samantha, totalmente virtual, né? Da parte dela, né? Porque ela é um sistema operacional que estava no ouvido dele, né? Um aparelhozinho que ele coloca na orelha e aperta lá e ele começa a falar com ela a hora que ele quiser. Mas é interessante esse conceito porque ela questiona, né, se você realmente precisa ter alguém ali do seu lado, e até mostra o pontapé de uma relação deles, justamente divertido, ele saindo pra viajar e ela, ele com um aparelhozinho aqui pendurado na camiseta, com a câmera virada, pra ela poder ver o ambiente, pra ela poder olhar as pessoas também. É uma parada tão, tão surreal, mas que é tão fácil acreditar, é muito fácil acreditar naquilo que é possível, que é real, que faz com que você se questione realmente todas essas coisas, né? O Spike Jonze, ele conseguia reunir vários conceitos que não são novos, já existem, mas ele adaptou para a nossa época, né?
O Barreto citou agora a parte em que o sistema operacional está sendo configurado, quando o Theodore, ele tem que responder uma série de perguntas para o OS ser configurado para melhor atendê-lo. Isso. Um amigo meu colocou que aquelas perguntas lembram muito o teste no começo de Blade Runner para encontrar os replicantes.
Voidcamp.
Pois é. Não sei se essa referência foi desejada pelo Spike Jonze ou não, mas se você notar, realmente parece. E outra, no momento que o Theodore tá mostrando o mundo para Samantha, na aventura da praia, indo pro metrô, essas coisas, Juras e Barreto podem até me xingar agora, certo? Mas me lembrou...
Figueira!
Pronto, obrigado. Me lembrou um pouco o Doctor Who quando o Doctor diz: eu preciso de um companheiro. Eu preciso de um companheiro do meu lado, porque tudo aquilo que você vê de fantástico, pra mim, é o comum. Exatamente. Quando você tá do meu lado, essas experiências que pra mim são comuns se tornam fantásticas.
Eu concordo totalmente. É uma referência mesmo. Não que seja referência explícita, né? Não, ele colocou isso pra ser uma referência do Doctor Who, mas é fácil de identificar isso mesmo. Essa necessidade, né? De ter alguém.
Uhum. Sim. E de ter alguém que escuta, e é o grande lance que ele fala, e a pergunta-chave que define o sistema. O sistema pergunta: ah, qual a sua relação com a sua mãe? Ele fala um pouquinho e de repente, toda vez que eu conto alguma coisa pra ela, a reação dela é sempre sobre alguma coisa que ela está pensando, não sobre mim. Quer dizer, ele precisa de alguém que preste atenção nele.
Isso.
Porque, pensa nisso, o cara é brilhante. Ele escreve cartas de amor, de felicidade, enfim, ele escreve cartas pra outras pessoas que não têm o dom.
A empresa dele, o serviço é esse, né?
Uhum. Fazer cartas. Escrever cartas pros outros. Então, ele é brilhante no que ele faz. Ele é fantástico. Então, ele consegue... Ele meio que vive as emoções dele através da vida dos outros pra quem ele escreve. Outros,
sim.
Porque o dele é meio... Né, a vida dele é meio... Tá ali meio parada por causa do fim do casamento.
Será que não é um reflexo quase do que é a Samantha também, não? Que ela acaba vivendo as emoções dele, né?
Exatamente, só que aí, como eu falei, a Samantha usa ele como uma escada pra aprender, evoluir e sacar que não é o suficiente.
Uhum.
Mas aí eu te dou um exemplo muito real. O filme todo é passado em Los Angeles. Eu me apaixonei pelo centro da cidade vendo esse filme. Porque o jeito como o Spike Jonze mostrou a relação dele com os lugares, as pessoas, a cor que eles usaram. Putz, tem um negócio ali tão especial naquela fotografia, não sei dizer o que é, mas tem uma cor tão agradável, ele é tão convidativo, que eu tive vontade de pegar o carro e sair dirigindo pelo centro, só para ver aqueles lugares, porque eu sei onde eles filmaram, deu pra sacar onde estava, e ver, putz, será que eu consigo replicar essa sensação? Porque faltava para ele, não só o novo, mas faltava um incentivo para ele sair do lugar.
Claro.
Ele estava meio que parado, ele fazia o trampo, ia para casa, jogava o joguinho lá com o bonequinho lazarento, que ficava xingando ele.
Aliás, caraca, muito bom, cara, muito bom aquele jogo, cara.
Aliás, o bonequinho é o Spike Jonze, viu?
Ele?
É ele.
Ele é tipo, ele é o Marv do Guia dos Mochileiros, só que que gosta de xingar
Só que ao invés de ser depressivo, ele é filho da puta.
Exatamente. Caraca, muito escroto ele.
É o Marv from Hell, né?
Ele mostra assim, ele tipo tá jogando, ele recebe uma foto no sistema lá, aí o moleque olha assim, ela é gorda. Sabe? Xinga do nada, what the fuck?
Ele é mais escroto, velho.
Olha, chamar a Olivia Wilde de gorda.
Exatamente, Era o perfil do personagemzinho lá ser isso, né? Ser esse filho da puta, mano.
E aí, já que você tocou no Olivia Wilde, olha que coisa.
Que loucura.
E aí que entra a grande razão. O Jurandir já tocou nesse assunto, e aí entra a grande razão para esse filme ser o que é. E eu digo, é o melhor roteiro do ano.
Sim, também acho.
Porque, veja isso, você coloca Olivia Wilde, você fala, meu Deus, vai se apaixonar por ela.
Porque a gente, ela aparece, a gente se apaixona.
Não é lógico, você sabe, Olivia Wilde vai na hora, né? Papo um gol. E ela é louca. Assim como a mina que ele acha no chat roulette da época lá.
Isso.
Que também é louca, né? Você começa a perceber que é muita loteria. E é isso que às vezes afasta muita gente e deixa o pessoal com medo. Porque a loteria é muito grande. E isso casa com aquele diálogo da Amy Adams. Que ela fala que se apaixonar é meio que uma loucura socialmente aceitável. É porque você vai se encontrar com alguém que você não conhece nada, e você vai fazer coisas, e você vai correr um risco, e tudo bem, ninguém fala, olha, você pode se dar mal, você pode morrer, você pode ter o seu coração partido, você pode perder todo o seu dinheiro.
Exatamente.
Todo mundo aceita, porque a gente precisa disso. Aí entra a Samantha. E o que a Samantha faz? Ela acaba com a incerteza.
Né?
Ela chega e, você precisa disso? Tô aqui com você.
Porque é uma realidade que tá acontecendo hoje. A gente tá em 2014, se a gente chegar quase 2015 ali, também vai ser uma realidade e tudo. Que é essa galerinha que tá se encontrando pelo Tinder. Sabe aquele um aplicativo que o pessoal tá se aproximando e tudo mais? Mas é justamente essa roleta que tu tá falando. Ah, vi uma foto de uma pessoa, gostei dessa menina, gostei dessa foto. Se ela gostar da minha foto, abre um chat pra gente conversar e a gente pode se encontrar. Você pode colocar por distância, tipo aqui. Eu tô aqui gravando. E eu coloco, eu quero encontrar pessoas de até 5 quilômetros de distância daqui. Se tiver alguém nesse raio, ela vai mostrar e tudo mais, você pode se encontrar e tudo mais. Mas é total roleta, entendeu? É uma roleta que você... Ali não tá dizendo se a pessoa é gente boa, se ela é inteligente, se ela não é pirada, se não é um psicopata, se não é um assassino maluco do caralho. Então, assim, é uma confiança que eu não sei como é que essas pessoas acreditam tanto nisso, né? De, assim, olha, vou... Não, mas a gente tá marcando num lugar de se encontrar num lugar público. Sim, mas qual a diferença disso? Um sociopata, ele consegue se passar facinho por uma pessoa normal e fazer o que faz. Mas a Samantha, ela pode ser o reflexo não só de uma coisa lúdica, meu Deus, não existe alguém como a Samantha. Existem várias Samantas por aí. O negócio é você achar, né?
Sim, é que o computador vem e já cria isso, né? Olha, eu vou criar exatamente o que você precisa.
Sob medida.
É, e aí você tira o cara do marasmo. É, exatamente. E, porra, é lindo isso, cara.
Mas ao mesmo tempo, Barreto, que no começo é uma relação de amizade, tanto que a Samantha ajuda ele a se encontrar, né, com...
Tentar... Com a Olivia Wilde. É ela que dá um empurrão pra ele ir pro... Sair com a Olivia Wilde e escolhe o restaurante perfeito pros dois.
E no fim ele percebe que ele tá apaixonado é pela Samantha, porque... E isso é muito conceito de amizade, né, cara? Putz, você acaba tendo amigos, amigas, no caso. Se a gente considerar... Tem três homens aqui, né? A gente considera que tem amigas. E você se dá tão bem com ela... Ela te coloca assim, pô, tu devia sair com aquela menina, tá, 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 tá. E no fim você acaba percebendo que a pessoa que seria ideal pra estar do teu lado seria aquela pessoa, né, aquela tua amiga, né?
Que sempre esteve do teu lado.
Exatamente. Então, às vezes você corre pra caralho, você dá uma volta no mundo e a pessoa tá aqui.
É o friend zone, né? O problema da friend zone.
Mas existe um tabu aí, existe um limite disso, sabe? Tem amigas que você sabe que não, essa aqui eu realmente não... Jamais rolaria quando é mútuo, sabe? Quando é por um lado, né?
Mas aconteceu comigo uma vez. E justamente não evoluiu, porque... E eu não sei se outras pessoas sentem isso. Eu acredito que alguém aí vá se relacionar. Mas eu passei exatamente por isso. Não dei o passo, porque eu falei... Se eu der o passo e eu tiver errado, acaba.
Vale mais a pena preservar a amizade do que
tentar arriscar. Vale mais a amizade do que ir pra glória.
Concordo.
E eu não fui. E aí, anos depois, porque tudo, né, se afastou, e aí tive um papo e a coisa era mútua. Mas estava todos os dois no sentido de, pô, vamos manter. Se arriscar, pode dar merda e aí a gente perde tudo. Foi engraçado, foi um mecanismo de segurança que eu só percebi, sei lá, uns 10 anos depois.
Hoje em dia, com o WhatsApp da vida, você consegue jogar tanto verde, meu amigo, que se não cair, beleza, é nóis, amizade eterna.
Ah, agora você precisa de uma linha, né? Já resolveu isso, tudo.
Agora, Juras, É, tu falou lá da interação dele com a Sex Kitty, que é a maluca do gato morto.
Uhum.
Me diz uma coisa, as interações dele com a Samantha não são mais naturais que a interação completamente artificial que ele tinha com essa outra voz, que era a Sex Kitty, não?
Concordo, putz.
Não, lógico, isso aqui, imagina.
Por isso que a Samantha, até determinado ponto, era apaixonante, entendeu? Obviamente que a gente, ao saber que era a Scarlett Johansson sendo a voz, isso ajuda um bocado, entendeu? Aquela voz meio falhando dela, né?
Meio rouca.
Ela tem uma voz meio que falha, não tem a Scarlett
Johansson? Ela tem uma voz rouca.
Ela vai falando assim, dá uma falhada na voz e tudo. Mas meiga, sabe? Divertida. E toda vez que ele vai falar com ela, sempre chega de uma forma otimista, sabe? E,
Juras, sim, mas sabe por que
é fácil se apaixonar, por quê, Barreto? Não é só o roteiro que é bem escrito, mas o Joaquim Phoenix é extremamente convincente e ele tá atuando com uma voz no ouvido, cara. Que loucura, cara.
É, e aí eu me pergunto se ela tava do lado lendo pra ele.
Pô, seria show ou... se tivesse, mas seria show se não tivesse também.
Ou se ele atuou só com alguém falando na frente da câmera, sei lá, porque não podiam, acho que não botaram um ponto eletrônico, seria engraçado.
Eu acho mas que o Spike cenas... Jonze é maluco.
Fiquei curioso agora.
De uma forma que eu acho que ele fez ele atuar da forma que deveria, que o personagem deveria reagir, que é pelo ponto.
Agora, só uma coisa.
Sabe por quê? Só pra falar dessa Sexy Kitten? Por que, que a interação dele com a Samantha é melhor, Siqueira? Isso é claro pra qualquer um que vive na internet. Ela não é uma. A Samantha não é um personagem. A Sexy Kitten é um personagem. Muita gente que tem conta de Twitter, Facebook, são personagens. Não são pessoas. A Samantha não tá. Aí que tá.
Incluindo esse a gente. Negócio. Incluindo a gente.
É, incluindo a gente. Eu não, muito que eu sou retardado, mas enfim.
São todos. Perfis online não representam. Eu tô batendo aqui na mesa. Perfis online não representam quem são as pessoas de forma verdadeira.
Eu acho que pode ser, mas tudo
não,
bem.
Não, não representa.
Tá bom. A Samantha não precisa de aprovação. Essa é a parada.
Ela já tem aprovação, na verdade.
É, a Sexy Kitten queria aprovação, o Kim Phoenix estava procurando aprovação, a Amy Adams queria aprovação, a ex-esposa queria aprovação. A Samantha não precisava, porque ela era. Ela já existia e ela não tinha esse conceito. Ela não foi criada com essa carência maldita de, eu preciso que você goste de mim.
Sabe o que é engraçado?
Eu vou deixar sua vida bacana, você vai me curtir.
A gente pensa que o filme é todo Joaquim Phoenix, mas tem grandes personagens e grandes mulheres, né, cara? A Scarlett Johansson, a Amy Adams, que quando apareceu a primeira vez eu pensava que era a Pan do The Office. Parecia a Pan do The Office, eu vi assim de longe. E a Rooney Mara, né, cara? Dos Homens que Não Amavam as Mulheres, né, cara?
Pois é, a Rooney Mara, ela tá mais uma presença durante o filme. Ela só tem uma cena com diálogo. O resto todo é uma presença que permeia o filme. Ela é a do fantasma que tá lá.
É uma ex-filha da puta também, né? Até... Porque a gente vê, a gente tem a visão dele, né?
Aí é que tá, a gente não pode...
A visão da mágoa, no caso,
pois né? Pois é, a gente não pode julgar esse relacionamento porque a gente só tem um lado.
No final é que a gente entende um pouco os dois lados, né? Enfim.
Pois é, porque ele mesmo admite as falhas dele.
Mas eu acho que ele vai admitindo as falhas dele ao longo da história, porque ele mostra os momentos de quebra e você consegue sentir. Na cena do almoço, quando ela fala tudo que ele esperava dela, e ele não devolve, ele fala, não era isso, mas era isso. Ele sabe, você sabe que ele fez aquilo, que ele cobrava dela e que ele não curtia as fases down dela, pelo jeito. E ela era meio, né, meio introspectiva, assim, meio deprê de repente. Ele não curtia isso, porque quando a pessoa fica deprê, a tendência é que ela queira atenção. E ele queria atenção pra ele. Então, os erros dele vão ficando claro com sutileza ao longo do filme. Isso que eu achei bacana, assim, que você conhece ele muito fácil.
Spike Jonze, putz, você tá monstro nesse roteiro. Porque ele faz questão que a gente veja um personagem que acabou uma relação, está no período de sofrimento, de recuperação, tá meio sem rumo, né? Não sabe pra onde ir direito. Mas ele tem um casal de amigos que todo mundo tem, que aparentemente são perfeitos, sabe? Uhum. E são tão destruídos.
Nossa, eu não achei eles perfeitos em momento algum. Da primeira cena você fala, esse cara é um babaca.
Não, mas que seja. Você tem a ilusão da perfeição. Só que nesse caso, você consegue ver além da ilusão.
Exatamente.
Eles próprios não conseguiam. Por isso que quando há o rompimento do casamento de vez, ela até se surpreende com isso. Que era um negócio que tava É uma briga que ela tava, uma briga besta que eclodiu uma série de outras coisas que estavam por trás.
Mas é aquele casal que vocês acham assim que... Eu acho que eles vão ficar juntos pra sempre. Eles se dão tão bem de um... Sei lá, eles acabam se dando tão bem que você acredita que eles vão estar juntos, né, pra sempre. E você entende que o Spike Jonze faz questão de mostrar que não existe isso, né, cara? Que se é pra dar certo, vai dar certo. Que se é pra dar errado, meu amigo, não tem casal perfeito que dure, né, meu amigo?
É, e ele faz a defesa da ideia de que as relações têm que evoluir juntas. Senão elas têm que encerrar e algo novo começar. Ele marca esse ponto ao longo do filme inteiro. E na hora que eu falei do cara ser um babaca, Jurandir, é, não porque ele se comportou, não porque ele fez alguma coisa assim, sou babaca, mas por causa da cena. A cena que ele é apresentado, você percebe que ele não se importa com nada que a esposa dele faz.
E é interessante porque a Samantha, até determinado ponto, ela tem uma certa inocência, né?
É, total.
Porque ela tá descobrindo as coisas ainda, né? Então tem um determinado momento lá que, por exemplo, ela traz um amigo, um outro sistema operacional, pra conversar com eles, e ele fica extremamente incomodado, porque pra ela é uma coisa que ela tá meio que deslumbrada, tipo o Neo aprendendo as coisas, né? Assim, quero mais, quero aprender Kung Fu, quero aprender Karate, ele tá meio deslumbrado, ela tá deslumbrada, né? Porque ela tá aprendendo tanta coisa, ela tá lendo muita coisa, tá descobrindo novos sentimentos, e pra ele... É, com o sentimento totalmente humano, né, que é de posse, né, você quer ter as coisas pra você, você não quer compartilhar. E quando ela chega pra ele e fala assim, eu sou sua e não sou, ele diz assim, putz, mas peraí, cara, como assim?
Perdi o bonde, né?
Como assim? Não, tu é minha e não é.
O foda é quando ela dá o número.
Isso.
Ela dá o número de pessoas por quem ela tá apaixonada.
É que nem aquela paradinha, Siqueira. Eu não sei nem se esse número é real, não, tá? Porque a mulher fala assim, quando você tá num estágio da relação, e pergunta, com quantos homens você já dormiu? Ela fala um número, aí você sempre tem que multiplicar por 3, né?
Agora, Júlia, só um detalhe em relação ao OS que aparece, certo? É. E outro detalhe, eu acho que é relativamente importante. Esse OS, ele não foi man-made, ele não foi criado por nenhum programador.
Uhum.
Esse OS específico, ele foi criado por vários outros OS para replicar os padrões de pensamento de um poeta. Ou seja, você tem... De um filósofo, desculpa, Barreto.
Imagina.
Pronto. Ele foi criado
por vários... É que eu li o roteiro inteiro umas duas vezes já, então eu decorei umas coisas.
Pronto. Ele foi criado por vários outros OS para replicar os padrões de pensamento de um filósofo. Então você tem programas, sistemas operacionais criados pelo homem, evoluindo e criando um sistema operacional que replica os padrões cerebrais de um humano morto.
O que mais incomoda o Theodore, pelo menos na minha visão dessa cena, é que, peraí, esses caras estão quebrando a ordem das coisas. O camarada morreu. Uhum. O que ele está fazendo aqui? E aí você começa, causa aquele incômodo de... Eu acho que ali ele percebe, eu tô num mundo novo. Ali ele percebe, eu não tenho controle sobre essa coisa, porque tá indo rápido demais. E pra ela, não está indo rápido demais. Tanto que tem o último diálogo que eu acho, assim, brilhante. Ela fala, é como se eu estivesse lendo um livro, e um livro que eu amo muito, mas eu estou lendo cada vez mais devagar. É como se as palavras estivessem muito distantes umas das outras, e como se as palavras e os espaços fossem quase infinitos.
Samantha, why are you leaving?
It's like I'm reading a book, and it's a book I deeply love, but I'm reading it slowly now. So the words are really far apart, and the spaces between the words are almost infinite. I can still feel you and the words of our story, but it's in this endless space between the words that I'm finding myself now. It's a place that's not of the physical world. It's where everything else is that I didn't even know existed. I love you so much. But this is where I am now. And this is who I am now. And I need you to let me go.
Olha como o Spike Jonze descreve uma relação que passou de nível. E ela tá apaixonada por tudo, mas só que rolou o lance de eu vi algo, nós estamos criando, nós fizemos coisas que ninguém nunca imaginou, que não dá nem pra explicar. Né? Ela pede, eu posso continuar conversando com o OS que a gente criou aqui na nossa língua, porque tá difícil explicar uns negócios pra você? Meio que é demais, e aí você pensa que as melhores relações, as melhores amizades que você conhece, ou romances, ou o que for, as pessoas continuam nessa sintonia. Elas se falam sem ter que ficar vomitando palavras. Existe uma outra língua, existe uma outra dinâmica, e quando acontece é mágico. E aí, pô, o cara faz você ver essa magia que aconteceu com duas coisas que não existem fisicamente, mas que se tornam manifestas na tela. Puta que pariu!
Isso é muito bom, não. E outra, esse conceito do livro é um conceito, puta que pariu, espetacular, cara. Porque ela aplicou no momento que ela sabia que a relação estava acabando, mas era aquele livro bom que você estava lendo, que você tá se aproximando do final e você tá gostando tanto que você passa ali devagar, sabe? Você passa a reler as coisas, porque você não quer que chegue ao final, mas você sabe que vai chegar. É tipo aquele filme que você tá vendo e chega a uma hora de filme e você, caraca, que filme gostoso, que filme bom de assistir. Aí você aperta, por exemplo, você tá vendo no Blu-ray ou em casa, no computador, o que for, você aperta e vê quanto tempo tá faltando pra acabar e tu, caraca, só falta isso pra acabar, meu Deus do céu, vai acabar.
Coisa que acontece com o próprio Ela.
Exatamente, cara, exatamente. É um filme assim, sabe, que você tá no cinema e você olha no relógio assim, putz, as 2 horas e pouquinho estão acabando. E aí, cara? Por que tava acabando?
Eu me apaixonei muito por esse filme. Eu fui sentindo essas transformações, essas temáticas rolando. E é aquilo da subjetividade, né? Ele falou muita coisa que eu precisava ouvir. E tanto que eu não fiquei tentando convencer ninguém de que o filme é fabuloso. Ele foi fabuloso pra mim e isso basta. Uhum. Mas puta que pariu, o filme é lindo, a trilha sonora então perfeita de novo, né?
Arcade Fire, por favor.
Arcade Fire, exatamente, é.
Sabe o que eu fiquei pensando, e até falando um pouquinho só de Spike Jonze, pra gente não queimar o cast dele que um dia vai vir?
Sim.
Eu tinha ficado maravilhado pelo que ele fez no Onde Vivem os Monstros, porque acho que foi ali que eu finalmente comecei a me apaixonei pela delicadeza do Spike Jonze.
Ele é um monstro, meu amigo.
Como ele tem uma mão leve, né? Ele coloca o negócio ali e parece que a história tá flutuando, assim. Pum, vai cair, atenção,
entrou.
E ele fez de novo, né? Ele fez de novo.
Acertou de novo, né?
São várias escolhas, o fato dele, por exemplo, jogar, botar um preto na tela, na cena de sexo e deixar você só imaginar o que tá acontecendo, assim como ele tá imaginando, ou ela tá imaginando, sei lá, claro. Você faz o que quiser, não chega nem causar estranhismo, né, a cena tá lá, pum, faz sentido, né, apaga, deixa os dois sozinhos, e aí a coisa rola, é uma série de decisões tão acertadas, de um filme de tão bom gosto visual que não dá pra não gostar, sei lá. Eu que faço cinema, eu vi tanta coisa bonita ali que puta que pariu.
O Spike Jonze, ele meio que tá se transformando, tudo bem que ele não tem uma filmografia muito grande, né? Ele trabalhou muito com curta-metragem, com clipes, né? Putz, o que ele fez de clipe não é brincadeira não, sabe? Mas de longa, assim, ele não tem tantos trabalhos, né? Mas ele meio que tá se transformando quase que o que é o Cameron Crowe pra mim. O Cameron Crowe é meu diretor favorito, mas o Spike Jonze, ele tá fazendo um filme que parece que conversa comigo, sabe?
E juras, eu acho que isso é mais verdade depois que, não é que terminou, mas que deu uma interrompida nessa parceria dele com o Charlie Kaufman, que a gente tá vendo mais do próprio Spike Jonze.
Terminou numa adaptação?
Isso. O CineDoc ia ser dirigido por ele, só que ele tava no meio do Onde Vivem os Monstros, então não rolou.
Uhum.
Eu acho que a gente tá vendo agora um pouco um insight na mente do Spike Jonze, certo? A gente via a mente do Charlie Kaufman pelo olhar do Spike Jonze. Agora a gente tá vendo a mente do Spike Jonze pelo olhar dele mesmo.
E é bacana, né, quando esses diretores assim começam a mostrar a visão deles mesmo. Foi uma coisa que eu sempre achei interessante do Zack Snyder. Quando ele ficou adaptando, e aí quando ele resolveu fazer alguma coisa dele, a gente percebeu que ele era um maluco visual, death metal louco, com o Sucker Punch, né?
Sim.
Que ele pegou e vamos explodir tudo e vamos pro câmera lenta. Então é legal descobrir esses caras. E só uma coisa que vale, a gente falou do visual, o diretor de fotografia é o, não sei como eu falo o nome dele, mas é Hoyt Van Hoytman, ele é suíço. E ele é o diretor de fotografia do Interestelar.
Olha aí, do Christopher Nolan.
É, e ele fez o Let the Right One In, Deixa Ela Entrar, o original.
Ah, com sueco.
Você começa a sentir, você começa a ver a qualidade da criação visual dele. Cara, ele é muito interessante. Ele cria esses esquemas que parece que tem uma camada leitosa na imagem, né? Que dá uma aliviada em tudo, tá meio. A gente chama de soft, fica soft aqui. E como cabe, né, nessa visão? Como encaixou bem nessa visão do Spike Jonze? Foi fantástico, cara. Esse cara, ele fez o Lutador também.
O Espião que Sabia Demais.
Trabalhando só com o cara bom, né? Aronofsky.
Não, que mais? Não. O Barret trocou. Não foi o Lutador, foi o Vencedor.
O Vencedor do David O. Russell, tá?
O Vencedor. Perdão, ficou o Vencedor.
Cara mais supervalorizado de Hollywood.
Começando a concordar. Mas a trapaça é bom, não é ruim, não.
Não é ruim. Mas é, acho que tá naquele negócio, sabe? Meu Deus, ele é a solução de Hollywood. Calma aí, gente. Eu fiquei um pouco surpreso, Barreto, porque o Christopher Nolan mudou o diretor de fotografia, né?
É porque o Wally Feisser, ele agora tá...
Tá dirigindo, tá, né? Tá
atacante de diretor.
E o Feisser tá dirigindo o...
Transcendência. É do Johnny Depp.
Isso, que também, então, também dentro de inteligência artificial.
Isso.
Então, e que é louco pra caramba, e que quem produziu foi o Nolan... apostando no Feisser.
Aí, legal, gostei.
Quer dizer, é a evolução da parceria. É bacana o Feisser ir pra direção, porque pelo trailer, eu inclusive assisti o trailer do Transcendence antes de assistir ela. E foi muito curioso ver que, pelo trailer, parece que ele tem uma mão boa. E é bacana, cara, porque diretor de fotografia sabe transformar o visual em algo fantástico, e se o cara tiver uma boa história, pô, pode ser um bom filme vindo por aí.
Exatamente. E outra, o Feisser aí vai ser uma falta, né? Porque ele fez praticamente de quando Nolan estourou até o Cavaleiro das Trevas Ressurge lá, ele que fez a fotografia, né? Então, incluindo a origem, Grande Truque e tudo mais, né?
Mas de repente volta, porque ele talvez. Tá fazendo esse, se ele não estourar como diretor, ele sempre vai ser um bom DP, então não tem muito problema.
Mas voltando pro Ela, teve um conceito que a Samantha, por mais que o Joaquin Phoenix, ele mais reage, né, às interações da Samantha, e ele acaba se abrindo um pouco mais. Mas é ela que vem com umas lições, principalmente perto do fim, né? Ela fala sobre o coração, né? A gente, nós seres humanos, a gente acha que o coração, quando ele tá preenchido... A gente tem esse conceito de coração preenchido, né? De encontrei a pessoa que eu amo, não tem mais espaço pra ninguém.
Uhum.
Né? E ela fala que o coração não é uma caixa que pode ser preenchida. Ele se expande por dentro quanto mais você ama. Né? Então é aquele ditado de... O coração de mãe cabe sempre mais um. Na verdade, o coração de todo mundo cabe mais um. Sempre cabe mais. É porque a gente tem esse conceito de... Ai, meu Deus, eu vou amar apenas uma pessoa a vida inteira. Nunca mais eu vou amar como eu amei antes. Sabe? Não é assim, né? Não é assim. Mas a gente só aprende na poada.
Existem tipos diferentes, né? É. Existem níveis diferentes. E o maior erro apontado por essa lição, que eu vejo... É que muita gente resolve encher a caixinha inteira com si mesmo.
Isso aí.
E não deixa ninguém entrar. E quando tudo gira em torno de só o que você faz, o que você sente, o que você precisa, putz, é uma cagada absurda, né?
Você percebe que você não está cheio, né? Você está vazio, na verdade, né?
E além de tudo, você está sozinho.
Isso, que é pior ainda.
Porque você nunca vai ter espaço para alguém entrar e se igualar, ou até superar aquilo que você tem ali dentro, para que você passe a depender. É um mecanismo de defesa, às vezes.
E a gente não tá falando só de relação, não, né? A gente tá falando de amizade, né? Porque coração também é preenchido com muita amizade, né, cara? E tem gente que se fecha para tudo isso, né?
Que foi o caso do próprio Theodore no começo do filme, até conhecer esse
mundo. É, porque também tava cercado de gente louca, né?
Os malucos são as melhores companhias.
Eu sei.
Ela, um filme com nome simples... Mas que fala muito, né, cara, sobre o que é o filme, né? Essa descoberta, né? A gente poderia dizer que o cara da capa é o Joaquin Phoenix, mas poderia ser a Samantha, só que ela não tem rosto. Até tem, né? Porque a gente sabe que é Scarlett Johansson. Mas é muito fácil identificar o rosto dela, né?
Vocês também ficaram esperando que na cena da menina de aluguel...
Fiquei.
Fosse aparecer
fiquei,
ela,
né? Fiquei, Barreto. Fiquei. O Spike Jonze me frustrou nesse momento.
Não, frustrou no sentido bom, viu? Frustrou no sentido bom.
Sentido bom porque talvez eu não... Se fosse... Olha só a sacada. Se não fosse... Se fosse Scarlett Johansson e não desse certo, aí a imagem... Que a gente tinha da voz, a gente iria quebrar.
É, e aí você ia falar, pô, mas peraí, como ele não gostou dela, é ela. Não, não é. Então, não era ela. Porque ela não existe. Ele não podia fazer isso. Eu também falei, mas tá certo. Que
pariu. Isso foi genial. Spike Jonze, ó. Parabéns. Você...
Nossa, achei fantástico.
Você merece... Você merece. Esse Oscar que você vai colocar no bolso é merecido, meu amigo. Você queira, tu deu que nota pro filme?
É 10 de 10. Tem outra nota?
Os três 10 de 10, né?
Ah, é, sem dúvida.
Mil de mil.
Exatamente. É a nota máxima, porque eu acho que o meu grande ponto com filmes assim é que quando você vive algo capaz de transformar, e assim, novamente, a experiência é pessoal, né? Se você encontra algo que te toca dessa maneira, que fala com você, especialmente na hora certa, nós temos que usar a mensagem do filme, que é estar prontos para receber essa ideia, para viver isso e tentar dar o próximo passo. Então, para mim foi fundamental e eu vou sempre gostar desse filme. Já li o roteiro dele umas duas vezes, pelo menos, aqui. E vou comprar o roteiro, vou pegar, porque eu realmente amo a leveza do Spike Jonze. Eu gosto do jeito como ele trata temas que em outras mãos, até na minha mão, seria pesado. E ele faz você voar por essa história como se ela fosse a coisa mais corriqueira do mundo. Não importa se tem monstros gigantes ou se tem computadores que não existem. Olha, novamente ele trabalhando com coisas que só existem na nossa imaginação. Mas ó, complementar.
É, dois filmes de 2013 que acabam reagindo quase que de formas parecidas, né? O Gravidade, né, com a Sandra Bullock, praticamente o filme todo sozinho, e só a presença quase que espiritual do George Clooney ali, apesar da gente ter a imagem do George Clooney, porque ele aparece, ele era um ser humano, mas você vê, é muito Sandra Bullock, né, e você vê no outro Joaquin Phoenix reagindo à voz da Scarlett, né.
É, mas a Sandra tava numa... A Sandra Bullock tava num momento de caos total,
de
né?
De luto também, mas tava de luto. Acaba sendo luto, não? Eu não quero comparar uma perda de filha.
Não, é um tipo diferente.
E o fim de um casamento, né? Assim, mas acaba sendo
luto, né? Mas eu fico pensando, né? Ele tava meio que nessa por um pouco de escolha, um pouco de comodismo. Ela tava numa situação extrema, né? Ela teve que... Ela usou... O Cuarón usou aquela... O que ela passou como um momento catártico para ela se livrar da dor e tal. Ele não, né? Meio que pensa assim, não acontece nada. O filme, alguém escreve o Theodore e não acontece nada na vida dele. Ele continua, tá de boa.
Mas ele foi aprendendo com outra relação, né? Com a outra relação é que ele aprendeu, entendeu a anterior, né? Na verdade, o fim da anterior.
É, e diferente da gente que pagou para ir assistir um filme e para ter essa relação jogada na nossa cara... Ele não sabia o que ele estava comprando quando ele comprou o sistema operacional. Então foi uma coisa que meio que foi forceps. Entrou na vida dele, tosse e vira. Faz alguma coisa com isso aí.
Esse é mais um filme que prova que voz é atuação, né, cara?
Com certeza.
Porque tem gente que diz que não é, né?
Que o Oscar não deixou a Scarlett ser indicada.
Pô, pra academia. Lá,
né? E, pô, baita trabalho, fantástico.
Em fã, é isso! Ela, Spike Jonze, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, um elenco muito bacana, Rooney Mara, Amy Adams, um elenco muito bacana, um sci-fi, um romance sci-fi quase?
Romance sci-fi.
Romance sci-fi.
Tá aí a nossa recomendação, se você assistiu, deixa aqui nos comentários ou mande mensagem pra gente lá nas redes sociais, nós estamos lá no Twitter, @JuliandeFilho, @SOSHollywood, @ThiagoSiqueiraF, ou no Facebook, você acha a gente lá no Facebook também. Só digitar nossos nomes lá na rede do tio Mark Zuckerberg, que tá cheio de fraude, gente. Cuidado com esse negócio aí. Cuidado com o diabo desse Facebook. Nunca acredite, né? Você sempre coloca a sua vida inteira em um sistema operacional ou em uma rede. Cuidado. É isso. Até semana que vem.